Senhor presidente, senador Jorge Viana, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, pessoas que nos acompanham também pelas mídias sociais, pelo Twitter, pelo Facebook, ocupo hoje a tribuna para novamente fazer referência ao mais recente relatório do desenvolvimento humano do Brasil de 2014, divulgado na última quinta-feira, dia 24, pelos representantes do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que faz parte do sistema da ONU. Senhor presidente, eu já tive a oportunidade de fazer referência ao conteúdo desse relatório na última quinta-feira aqui da tribuna e volto ao tema exatamente porque sinto que é muito oportuno a gente aprofundar um pouco as informações que esse relatório traz e, ao mesmo tempo, também fazer algumas referências à relação que isso tem diretamente com a política desenvolvida no Brasil, principalmente na última década, com os 8 anos do governo do presidente Lula e agora encerrando o 4º ano do governo da presidenta Dilma. Na última quinta-feira, eu fiz aqui dessa tribuna e destaquei que o Índice de Desenvolvimento Humano Brasileiro ficou em 0,774. Quanto mais próximo esse índice fica do número 1, melhores são as condições de vida das pessoas. E o fato positivo é que o Brasil foi o país que obteve o IDH superior ao IDM médio de todos os 33 países que se encontram na América Latina e no Caribe, cujo índice ficou em 0,740. E ao IDH calculado para os países de alto desenvolvimento humano, que ficou em 0,735. Na apresentação do relatório, a ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, foi muito feliz ao afirmar que o Brasil é um dos países com mais pontos positivos, porque não houve qualquer reparo, qualquer observação negativa em relação a nosso país. Isto porque somos citados como exemplo de nação que tem investido em políticas públicas inclusivas, com ações efetivas e eficazes no combate à pobreza, com políticas públicas que valorizam o salário mínimo, o aumento da renda das famílias e, principalmente, políticas que fizeram aumentar a taxa de emprego no Brasil. É verdade que sempre reputo esses resultados positivos à inflexão iniciada pelo ex-presidente Lula, quando ele colocou como base do seu governo que o Brasil deveria buscar o crescimento da economia e, ao mesmo tempo, lutar pela inclusão social do maior número de pessoas. Esse projeto continua e tenho certeza que continuará com a presidenta Dilma, porque acredito que o Brasil está e vai continuar contribuindo para reduzir as desigualdades que ainda são importantes e ainda causam transtornos num país que tem as dimensões continentais como é o nosso país, o Brasil. O Brasil vai mudar, e vai mudar mais, e vai mudar para melhor. Esse é o desafio. Muitos avanços foram conquistados ao longo desses 12 anos, mas nós temos muitos desafios ainda a serem superados e, por isso, estamos tão confiantes. É por isso que essas mudanças também são notadas quando olhamos cada número contido nesse relatório do PNUD, principalmente no que diz respeito aos municípios onde vivem as pessoas, homens, mulheres, idosos e crianças. Em 20 anos, 85% dos municípios brasileiros saíram da faixa de muito baixo desenvolvimento humano, conforme a classificação do PNUD. Isso quer dizer que hoje apenas 0,57% ou 32 cidades dos 5.565 municípios brasileiros se encontram na classificação de muito baixo desenvolvimento humano, conforme o Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil. Aliás, senador Jorge Viana, uma informação interessante é que dos municípios do Acre, apenas o Jordão hoje se encontra nessa situação de muito baixo desenvolvimento humano. Todos os outros 21 municípios estão acima, atingiram um patamar superior a 0,500, o que significa que também está havendo uma mudança no sentido de melhorar as condições de habitabilidade, condições humanas, condições que perfazem os índices do desenvolvimento humano medidos pelo PNUD. Isso mostra como o Brasil avançou no combate às desigualdades a partir de um projeto político de governo e de associar todos ao crescimento inclusivo, justo e sustentável, muito ao contrário do que tivemos antes de 2002, quando o que mais interessava era o mercado, os rentistas, onde os mais pobres não tinham esperança. A única esperança que tinha era de que continuaria pobre, miserável, a maioria da população. Riqueza mesmo, mesa farta, só nas novelas da TV e para as pessoas bem aquinhoadas. Mas que bom que os brasileiros e brasileiras passaram a ter protagonismo na formação desse país menos desigual. Quem reconhece isso é Jorge Chediek, o representante residente do PNUD no Brasil. As palavras são dele e as transcrevo aqui com letras maiúsculas. O Brasil teve um progresso extraordinário. É verdade, tivemos um desempenho notável em termos de saúde, educação e distribuição de renda, comprovando que é possível, sim, num curto espaço de tempo, mudar as condições e as feições do Brasil. Brasil, como aconteceu nos últimos 12 anos. As regiões Sul e Sudeste continuam concentrando os municípios classificados na faixa de alto desenvolvimento humano com 64,7% e 52,2%, respectivamente. No Centro-Oeste e no Norte, a maior parte dos municípios é considerada de médio desenvolvimento humano com 56,9% e 50,3%, respectivamente. A região Nordeste tem 61,3% dos municípios na faixa de baixo desenvolvimento humano, enquanto que na região Norte, 40,1% dos municípios estão nessa faixa. Falando especificamente sobre o Acre, formado por 22 municípios, tem a capital Rio Branco, um IDH classificado na faixa de alto desenvolvimento humano, porque o índice é de 0,727. Em 91, esse índice era de 0,485. Em 1981, o índice de desenvolvimento apontado para Rio Branco era de 0,485. E hoje é de 0,727, considerado de alto desenvolvimento humano. Em 2000, estava na faixa de 0,591, ou seja, era classificada na faixa de baixo desenvolvimento humano. De 2000 a 2010, o índice cresceu 81,29%, e a explicação para isso está diretamente associada ao que disse no começo. Foi exatamente a inflexão que ocorreu também no estado do Acre, principalmente, senador Jorge Viana, a partir da experiência de governo da Frente Popular do Partido dos Trabalhadores, tendo Vossa Excelência à frente durante os seus 8 anos de mandato, depois com mais 4 anos do mandato do governo Binho, sempre buscando o caminho do desenvolvimento sustentável, respeitando a vocação natural da região, que foi o respeito à floresta, respeito às comunidades tradicionais, mas buscando, a partir de um plano de desenvolvimento, a partir daquele zoneamento ecológico, econômico, que definiu quais eram as potencialidades para cada uma das regiões do Estado e as regiões mais deprimidas, aquelas que mereciam a melhor atenção. E assim, ao longo desse período, nós podemos hoje, chegando no final do governo Tião Viana, contabilizar esse avanço. Dos 22 municípios do Acre, nós temos hoje 21 que apresentam um índice importante de desenvolvimento humano, ficando os municípios de Santa Rosa e Jordão nas situações mais delicadas, mas ainda assim o município de Jordão está abaixo de 0,500, mas os outros todos acima de 0,500. Então, vejo que o motivo da divulgação desse relatório do PNUD é exatamente para mostrar que as políticas sociais, o modelo econômico e a forma da condução do país nos governos Lula e Dilma permitiram esse avanço considerável e permitiram que chegássemos a essa situação, que não é ainda a situação ideal. Precisamos avançar muito e exatamente por isso é que entra a segunda etapa do meu pronunciamento. A segunda etapa do meu pronunciamento é exatamente para reforçar que no dia 19 de agosto começa o programa eleitoral gratuito no rádio e na televisão. E eu estou muito confiante. Eu estou muito confiante que, iniciado o programa em cadeia no rádio e na televisão, a gente vai ter um debate mais elevado, um debate mais franco, em que os candidatos poderão apresentar os seus planos para o futuro e, ao mesmo tempo, aquelas acusações que são costumeiras, que muitas vezes acontece de um veículo da grande imprensa, que a gente tem sentido essa predileção assumida pelos candidatos da oposição, tanto a Aécio Neves quanto a Eduardo Campos, no sentido de mostrar cada vez mais problemas, como se o governo da presidenta Dilma não tivesse tendo uma postura de enfrentamento aos problemas e de busca permanente de soluções para o Brasil. Então, o que a gente espera a partir do dia 19 de agosto, quando iniciar o programa eleitoral gratuito no rádio e na televisão? É exatamente que os candidatos possam fazer os grandes debates, possam apresentar as suas propostas e também haja uma igualdade na defesa contra os ataques. Porque hoje nós vivemos uma situação de desigualdade e eu tenho certeza que essa desigualdade vai ser corrigida a partir do dia 19, quando todos os dias os candidatos terão tempo em cadeia de rádio e televisão para apresentarem as suas propostas. E aí eu tenho certeza que esses índices todos, não só esse demonstrado no relatório do PNUD, mas outros índices que mostram o desempenho da economia, mostra o desempenho das nossas taxas de emprego, que o Brasil vive uma situação absolutamente confortável no que diz respeito à geração de emprego. E também no que diz respeito à análise das pesquisas, porque ainda que a presidenta Dilma tenha apresentado 38 pontos na última pesquisa Ibope, a oposição comemorou como se, na realidade, tivesse derrotando a presidenta Dilma. Na realidade, os 38 pontos da presidenta Dilma são maiores que a soma dos dois principais candidatos, Aécio Neves e Eduardo Campos. E outro detalhe, a presidenta Dilma tem sofrido todo tipo de agressão na maior parte dos grandes veículos de comunicação e não tem obtido o mesmo espaço para falar das suas propostas. Portanto, quando chegar no dia 19 de agosto e iniciar o programa eleitoral gratuito no rádio e na televisão, eu tenho certeza que esse jogo vai ficar equilibrado. Aí sim vai ter o apito inicial desse jogo eleitoral que acontece daqui até o dia 5 de outubro, e eu estou muito confiante de que o debate, o grande debate, vai favorecer aqueles que têm o que mostrar de realizações e, principalmente, aqueles que têm planos para o futuro. Quais são os planos para a educação, para a saúde, para a geração de emprego, para a movimentação da economia, para a produção sustentável no Brasil? Quais são as propostas que cada um dos candidatos vão defender? Então, tenho certeza que, a partir do programa eleitoral gratuito, quando as atenções dos eleitores se voltam mais fortemente, aí sim, para o calendário eleitoral, eu fico na expectativa de que esse momento vai ser um momento muito favorável à presidenta Dilma. Por quê? Porque ela tem um governo com grandes realizações, vai ter muito o que mostrar, vai ter muitos números para comparar o que foram os 8 anos do governo Fernando Henrique e o que foram os 12 anos de governo do Partido dos Trabalhadores com Lula e com Dilma, e eu tenho certeza que nessa comparação dos números, nessa comparação das realizações e das conquistas, a presidenta Dilma leva vantagem. E, no mais, estamos também confiantes com as propostas que vem por aí com a presidenta Dilma, que quer tratar de reforma política, ela vai tratar de reforma federativa, vai tratar de reforma urbana e vai tratar de reforma dos serviços públicos públicos, da melhoria dos serviços públicos, que realmente precisa de ter um salto de qualidade e não dá simplesmente para ficar no que está. A gente conseguiu avanços importantes, mas sabemos que temos muito que avançar e exatamente por isso é o momento do debate eleitoral, esse momento, digamos assim, mágico em que as pessoas podem apresentar maiores demandas aos candidatos e os candidatos precisam mostrar à população exatamente planos factíveis, planos que possam ser executados e que apresente da onde vai tirar os recursos e quais são, digamos assim, os passos mais importantes a serem empreendidos pelos próximos 4 anos. Então, eu estou muito confiante de que, iniciado o programa eleitoral gratuito no rádio e na televisão, essa situação em que só as análises desfavoráveis que são mostradas nos grandes veículos de comunicação vão ter uma resposta que vai equilibrar um pouco mais o jogo, exatamente porque o tempo de televisão e do rádio da nossa candidata à presidenta Dilma vai ser um tempo muito maior e ela vai ter a possibilidade de fazer esse contraponto de maneira a esclarecer plenamente o eleitor para uma tomada de decisão livre, democrática e soberana na hora do voto em 5 de outubro. E para concluir, senhor presidente, eu gostaria também de externar mais uma vez os meus cumprimentos ao reitor da Universidade Federal do Acre, reitor Minoru Kimpara, à vice-reitora, a reitora Guida, exatamente pelo excelente trabalho realizado durante a realização da 66ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O Acre foi verdadeiramente o endereço da ciência e da tecnologia do Brasil durante uma semana, e isso é motivo de orgulho para todos nós. Certamente, se não tivéssemos tido uma experiência bem-sucedida de governança ao longo desses últimos 14 anos, certamente a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência não teria agendado uma reunião anual exatamente em solo acreano. Então, a reitoria da Universidade Federal do Acre...
O papel do deputado Cibá Machado, que há 3 anos... uma luta quase que sozinho, porque na época não tinha essa reitoria com esse formato, do reitor Minoru e da professora Guida Cunha, e foi o deputado federal Cibá, ex-aluno da universidade, no seu esforço, foi reconhecido inclusive por toda a área, os dirigentes das entidades ligadas à ciência e tecnologia no país, a própria doutora Helena Nader fez questão de ressaltar, e eu acho que é bom a gente lembrar isso, porque um colega nosso que chegou no Acre, foi estudar, terminar segundo grau, sonhou em fazer uma faculdade e hoje ajudou a fazer um ato histórico na nossa universidade.
Agradeço muito a Vossa Excelência pela justiça que faz a esse grande parlamentar, que é o deputado Cibá Machado, e principalmente pelo reconhecimento que ele teve ao longo dos vários eventos que aconteceram na 66ª reunião anual da SBPC, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, no Acre. E, em inúmeras ocasiões, cientistas dos mais variados segmentos fizeram reconhecimento ao trabalho do deputado Cibá Machado, tanto como baluarte da realização dessa 66ª reunião da SBPC, quanto na condução do debate sobre ciência e tecnologia na Câmara dos Deputados. Porque sendo relator e um dos articuladores da defesa da ciência e da tecnologia na Câmara dos Deputados, o deputado Cibá Machado se credenciou, se tornou uma pessoa respeitada e defendida pela comunidade científica. Então, fica realmente o meu também cumprimento ao deputado Cibá Machado, muito bem lembrado por Vossa Excelência, senador Jorge Viana, pelo excelente trabalho que ele tem desenvolvido, por ter colocado o mandato dele a serviço da educação, a serviço da educação tecnológica e profissional. Ele, que é um baluarte também em defesa dos institutos federais de educação, das universidades federais, levou importantes parcerias para a Universidade Federal do do Acre, e agora essa realização da 66ª reunião anual da SBPC contou desde o início com apoio decisivo e determinado do deputado Cibão Machado, então fica realmente esse nosso reconhecimento. E a presidenta da SBPC, a doutora Helena Nader, fez questão de fazer esse reconhecimento também na abertura do evento, nos vários momentos que aconteceram, momentos especiais como SBPC indígena, SBPC extrativista, SBPC mirim, SBPC jovem, Expotec, Exposição de Tecnologia, de Ciência e Tecnologia da SBPC. Então, vários momentos aconteceram ao longo de uma semana, com a participação de mais de 5.500 visitantes, dos quais cerca de 3 mil do Acre, outros vindos de fora. Então, uma reunião anual da SBPC que superou todas as expectativas e que o espírito acolhedor do povo acreano fez um diferencial a mais, porque nós sabemos das dificuldades que nós enfrentamos, nós sabemos das dificuldades de acomodação com um pouco número de leitos nos hotéis do nosso estado, mas as dificuldades foram superadas pelo espírito acolhedor, pela hospitalidade do povo acreano, e eu tenho certeza que todas as pessoas que tiveram a oportunidade de participar da nossa reunião da SBPC no Acre, certamente levaram boas recordações do nosso estado. Então, estão de parabéns à direção da SBPC por essa feliz decisão, essa acertada decisão de realizar essa reunião lá no estado do Acre, e também está de parabéns à reitoria da Universidade Federal do Acre, o reitor Minoru Quimpara, a vice-reitora Guida, pelo excelente trabalho desempenhado e pela competente organização dessa 66ª reunião da SBPC, que aconteceu com muito sucesso no estado do Acre. Então, estão todos de parabéns, e essa semana agora inicia uma outra etapa da vida, das atividades governamentais e sociais no estado do Acre, com a realização da Feira Agropecuária, que é a exposição de todos os empreendimentos, de todas as atividades, de todas as experiências bem-sucedidas que estão acontecendo no estado do Acre. Teremos uma semana dessa exposição que também vai valer a pena todos que tiverem a oportunidade de fazer uma visita também a esse espaço, essa feira de negócios, de empreendimentos, mas também de muito entretenimento para as pessoas conhecerem a boa hospitalidade do povo acreano, da culinária acreana e das atividades todas que vão acontecer na nossa feira. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.